hoje junta-se à tarde em direto a ilustradora Filipa Beleza, Filipa que acaba de lançar um livro sobre as grandes questões da geração millennial. São elas, por exemplo, a ansiedade, as redes sociais e empregos precários. Deu-lhe forma e chegou ao livro a Filipa que está connosco. Olá Filipa, bem-vinda, boa tarde.
Olá, boa tarde, obrigada.
Filipa, eu queria te perguntar se tu criaste o título deste livro para tramar pessoas que trabalham na rádio. Não.
Não, mas agora que falam nisso, se calhar, pronto, é assim, uma maneira de chamar a atenção, não é?
Sim, chama a atenção porque o título inclui aqui uma asneira que não vamos dizer porque provavelmente temos crianças a ouvir neste momento no carro e nós não queremos que os pais se chateiem connosco, mas eu vou tentar aqui arranjar uma substituição. No fundo, o livro chama-se Somos Mesmo Um Desastre a Crescer, vá, somos mesmo isto... a cresceres. Portanto, eu acho que quem nos está a ouvir consegue perceber. E eu já vou querer que nos expliques também, Filipa, se isto também fez parte aqui de alguma estratégia tua e porque é que isto está tão na moda, porque está de facto. Mas tu já tens 29 anos, certo?
Quase, ainda vais fazer. Falta uma semana.
Falta uma semana, pós 29. Isto é quase uma biografia, mas que é um reflexo muito daquilo que as pessoas da tua idade sentem e vão passando. Foi essa a ideia, ser um reflexo das tuas angústias que são partilhadas por uma geração?
Sim, foi totalmente. A ideia do livro veio de perceber, de ouvir os desabafos das angústias dos meus amigos, perceber que estava toda a gente a fazer terapia. E foi assim que surgiu esta ideia e este título.
Isso é muito curioso porque não se fala muito nisso, não é? Por norma, as pessoas que fazem... Agora, se calhar, com a pandemia já não é tanto assim, mas antigamente, pelo menos, quem fazia terapia, isso é um assunto muito, muito tabu. Achas que isso está também a mudar na tua geração, na nossa geração?
Sim, acho que sim. Acho que, quer dizer, surpreendeu-me um bocado a maneira de descobrir a quantidade de amigos que tinha que estavam a fazer terapia. Porque sempre foi uma coisa que acho que as pessoas nunca falavam, mas acho que se desmitificou bastante essa questão e agora é visto como uma coisa positiva e uma coisa saudável.
Falamos de saúde mental, se calhar com um desprendimento maior ou sem tabus, vá, digamos assim, o que é obviamente bastante positivo. Esta ideia para este livro surgiu em contexto de pandemia, Filipa, ou tu já tinhas tudo isto planeado?
Foi pré-pandemia, foi já há quase 3 anos que eu tive a ideia para o livro. Quando estive com um amigo, foi aí que eu decidi mesmo, um amigo meu que me estava a contar a experiência dele de terapia, em que me tinha dito que, eu perguntei-lhe então como é que estás, ele disse, ah, estou ótimo, comecei a ir à terapia, o meu terapeuta aconselhou-me a passar mais tempo com a família, estou a trabalhar nisso. E eu perguntei então como é que isso está a correr. Ele, opa, com o meu pai nem tanto, ele não liga muito, mas a minha mãe está a ser ótimo, porque ela também começou a fazer terapia e o terapeuta dela mandou a fazer o mesmo. E
Certo.
foi assim que me ocorreu a ideia para o livro.
Tu falas aqui muito de questões de âmbito social, as saídas à noite, por exemplo, aqui os comportamentos que muitos de nós vamos tendo de forma bastante padronizada, mas falas também muito de ansiedade. Eu não sei se, enfim, o livro saiu agora, se acrescentaste aqui alguma coisa também sobre a Covid ou nem por isso, Filipa, não acrescentaste nada sobre o assunto.
Não, acho que houve uma parte em que acrescentei que foi quando eu falei sobre o trabalho e a precariedade do trabalho. Refiro que estamos a passar, a entrar numa nova crise, e aí foi totalmente influenciado pelo Covid e como se viu pela fragilidade da nossa economia neste período.
E já agora, olhando para o mercado da ilustração, como é que está neste momento também? Tu fazes parte de uma geração que está a enfrentar uma segunda crise, não é? Portanto, tudo isto é bastante complicado. Como é que está o setor da ilustração em Portugal?
Acho que depende das pessoas. Houve ilustradores que aumentaram o volume de trabalho e houve outros que foram diretamente afetados. Depende bastante do tipo de clientes que as pessoas têm. Trabalhando diretamente, por exemplo, com negócios como os da restauração, acho que nesse setor foram bastante afetados.
Certo, e no teu caso, tiveste a tua agenda bastante mais vazia ou nem por isso?
Eu confesso que me assustei um bocado no início da pandemia. Porque vi vários projetos a serem cancelados, por causa da incerteza, porque os orçamentos não chegavam e, por outro lado, surgiram outras oportunidades. Tem sido assim um bocado. Agora a coisa já estabilizou, mas admito que o ano passado os primeiros meses foram complicados.
E o feedback que tens recebido deste livro? Este livro já está disponível há um mês, menos de um mês, na verdade, mas qual tem sido o feedback que tens recebido? Chegaste à conclusão que todos vivemos vidas repetidas até à exaustão, nem por isso.
Sim, acho que é a melhor maneira de pôr a coisa. Recebi várias mensagens de pessoas que compraram o livro, até agora têm sido sempre mensagens super queridas, e sim, acho que é isso. Imensa gente passa pelo mesmo. Acho que não é só da minha geração, de todas as gerações, claro que depois com algumas questões diferentes, mas sim, estamos todos a repetir o ciclo.
É engraçado porque, bom, eu estive aqui a folhear o teu livro, li um bocadinho e tem uma leitura bastante fácil, talvez por isso também, porque se calhar identifico-me também aqui com algumas passagens deste livro. Mas, Filipa, fala-me um bocadinho do teu percurso. Como é que começaste a desenhar? Isto sempre fez parte da tua vida? Quando eras mais pequena, tinhas um talento especial para o desenho, aquele clichê habitual, ou nem por isso?
Não, totalmente o contrário. Eu era aquela criança a quem era mesmo deixar de desenhar, coitadinha, porque se está a divertir, ninguém, acho que ninguém vislumbrava no meu futuro eu um dia aparecer em casa e dizer que queria estudar artes. Foi, eu sempre quis ser jornalista, mas depois na adolescência comecei a copiar basicamente fotografias de cantores que gostava. E comecei a praticar o desenho, e foi uma coisa que eu desenvolvi bastante mais tarde, já era adolescente quando comecei a desenhar.
E soubeste depois que era esse o teu caminho, tu estudaste Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes do Porto, mas depois tiveste também uma passagem por Barcelona. Eu gostava de te perguntar qual foi a principal motivação para ires para Barcelona, como é que isso correu, e qual é, de facto, a diferença entre o mercado português e o mercado do país vizinho também na ilustração.
Eu fui para Barcelona porque eu queria ir para algum lado. Eu acabei o curso desesperada a pensar o que é que eu fui fazer com a minha vida. Eu estudei arte, será que eu vou ter emprego? E tive uma oferta de estágio para aprender técnicas tradicionais de banda desenhada num estúdio clássico em Barcelona. Fui para lá trabalhar e depois deixei-me ficar depois também para estudar o meu mestrado. Acho que uma diferença muito grande é que o mercado espanhol tem muita oferta, mesmo livros mais dentro do género do meu, humor gráfico, feito por mulheres e livros feitos para mulheres, há uma oferta muito vasta. Acho que os espanhóis consomem, também têm outro poder económico, mas consomem mais cultura e mais arte do que Portugal.
É engraçado porque eu acho que nos últimos tempos, e se calhar também é fruto muito da visão de geração, mais uma vez, que nós temos, há muita afirmação da voz feminina na ilustração, não é? Isso é muitíssimo bom. Estou a falar contigo, estou-me a lembrar de vários nomes. Também sentes isso, que há um espaço diferente para a ilustração no feminino?
Sim, sem dúvida. Acho ótimo ver isto acontecer. Há imensa. Uma pessoa agora vai a uma galeria de arte em Portugal e vê imensas autoras femininas, vozes femininas sem medo de falarem sobre coisas que se calhar eram tabu. Nós antes falávamos há bocado sobre como antes as pessoas não falavam sobre a terapia e também não se falava sobre imensos temas do cotidiano feminino ou da identidade da mulher. E acho que estão a sair imensas vozes com opiniões muito relevantes e trabalhos giríssimos na área da ilustração,
E
feito por
muito
mulheres.
interventivos, e o teu caso também é um bom exemplo disso. Para quem te está a ouvir e quiser seguir a Filipa Beleza, a nossa convidada de hoje, é muito fácil no Instagram chegar até ao teu trabalho, Filipa. Este livro, que entretanto já foi também editado em Espanha.
Sim, saiu há uma semana,
Há uma
em
semana.
Espanha também,
E o que é que
exato.
se segue? Quais são os teus planos para o futuro?
Não sei, é uma pergunta difícil essa. Espero poder continuar a desenvolver o meu próprio trabalho. Acho que foi um luxo poder fazer um livro, com a minha voz e com a minha identidade, tanto na escrita como no desenho, e era uma coisa que eu gostaria de continuar a explorar, porque é uma liberdade que se agradece.
Certo, e vamos aqui então ao título do livro. Eu no início dizia que tive que alterar aqui um bocadinho o título, porque ele, enfim, tem aqui uma asneira e, portanto, nós temos aqui crianças a ouvir a esta hora, e só por essa razão é que não vamos dizer o título do livro, mas é qualquer coisa como somos mesmo um desastre a crescer, pronto, para não dizer a tal palavra começada por M que completa aqui este título. E Filipa, porquê é que decidiste colocar esta palavra? Porque, enfim, nós ultimamente temos visto muitos livros que fazem exatamente o mesmo, a abordagem é muito parecida. Isto foi pensado? Como é que foi a aceitação também da editora? Até em Espanha, por exemplo, foi tudo bastante natural?
Sim, eu não sabia bem como resolver a questão do título e acho que acabou por resumir. As editoras, tanto a portuguesa como a espanhola, foram super receptivas. Acho que resume um bocado aquela frustração que às vezes sentimos de, meu Deus, eu estou a fazer tudo mal. E acho que às vezes as pessoas também se identificam com isso, é uma brincadeira também, com essa frustração e com o humor que depois está no livro, por isso foi tranquilo.
Certo, e serve também para descomplicar um bocadinho, é como tu dizes, às vezes nós libertarmos também essa frustração em certas palavras também faz falta. Portanto, este livro da Filipa Beleza está por aí, está editado pela Suma de Letras, a Filipa Beleza, que foi a nossa convidada de hoje. Filipa, muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade, tudo a correr bem e és sempre bem-vinda aqui à Rádio Observadores. Até à próxima, obrigada.
Obrigada, eu. Boa
Obrigada.
tarde.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM, na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.